3 dados. Com Paulo Lázaro.
Foram chegando a conta-gotas os relatos que davam conta do bloqueio total à internet e aos SMS a acontecer no Egito, que hoje, como é sabido, infelizmente está a ferro e fogo. De acordo com a informação veiculada por alguns meios na semana passada, o governo terá mesmo ordenado aos 4 principais fornecedores de acesso à internet no país que suspendessem as ligações, o que deixou empresas, consumidores, bancos, escolas e até departamentos governamentais sem acesso à internet. O Egito ficou sem net durante 5 dias. Havia que furar o bloqueio. Ora nem mais. O gigante norte-americano Google lembrou-se de desbloquear a situação e teve uma brilhante ideia. Criou um serviço a que chamou Speak to Tweet, que basicamente permite que através de uma simples chamada telefónica se possa continuar a informar o mundo do que acontece em tempo real. Este verdadeiro passo de mágica acontece usando 3 números de telefone que permite aos egípcios ligarem e ali deixarem uma mensagem de voz que é automaticamente transformada num fecheiro áudio e que depois é enviado para o Twitter com o nome de identificação Cardinal Egypt. Como seria de esperar, dezenas de mensagens usando este serviço especial de voz para tweet apareceram como cogumelos passado pouco tempo no Twitter, algumas apenas com alguns segundos, outras com duração de vários minutos, com os seus autores a identificarem-se como egípcios e descrevendo acontecimentos a ocorrerem em várias partes do país. Para ter acesso a todos estes conteúdos, basta seguir a página do Twitter especialmente criada para o efeito em http://twitter.com/speak2tweet, sendo que este 2 é em numeral. Portanto, fica speak2tweet. Outra das novidades também da Google é um novo serviço cultural. O Google Art Project coloca pinturas mundiais à distância de apenas um clique. O primeiro dia deste mês foi também o primeiro dia deste projeto da Google que nos permite desfrutar de mais de 1000 obras de cerca de 400 artistas diferentes. Em parceria com vários museus de todo o mundo, pode agora desfrutar-se na internet de pinturas do MoMA em Nova York, do State Hermitage Museum de São Petersburgo, da Tate Britain e da National Gallery de Londres, do Museu Reina Sofia em Madrid, do Uffizi Gallery de Florença e do Van Gogh Museum em Amsterdão, entre vários outros, mas, segundo refere a Google, ainda só está disponível cerca de 20% do projeto, tendo em conta que alguns dos mais importantes museus do mundo ainda não aderiram à causa. Por exemplo, casos como o Louvre ou o Museu do Orsay em Paris, ou mesmo o Prado em Madrid, ainda estão em stand-by. Mas vamos ao que interessa. Tudo é possível através de um recurso à tecnologia 360 graus do Street View para interiores, que permite aos utilizadores visitarem virtualmente galerias dos museus envolvidos no projeto. Cada imagem tem cerca de 7 bilhões de pixels, o suficiente para fazer um zoom de facto verdadeiramente impressionante e não perder nenhum detalhe das obras. Pode navegar-se pelos museus visitando salas e acedendo às suas obras, bem como criar as nossas próprias coleções para desfrutá-las posteriormente. É um serviço magnífico que resulta de uma parceria exaustiva com os museus que orientaram todas as etapas do processo, desde a seleção das coleções ao aconselhamento sobre qual o melhor ângulo para que as fotografias fossem tiradas às obras ou mesmo a informação que deve acompanhar a obra. A visita faz-se em, tome nota, www.googleartprojecttudopegado.com. A Microsoft lançou esta semana um alerta para uma falha de segurança no Windows. A vulnerabilidade existe em todas as versões do sistema operativo e, uma vez explorada, garante ao potencial hacker o acesso à informação do browser de internet do utilizador. O alerta surge agora depois da disponibilização de uma prova de conceito do exploit da falha, ainda que na prática não se tenham registado casos reais de máquinas realmente afetadas pelo código. A vulnerabilidade afeta sobretudo uma componente do Windows e que pode ser acedida através de um link HTML, ou seja, uma página vulgar da internet, no Internet Explorer, de acordo com uma explicação fornecida pela empresa. Para concretizar um ataque, é no entanto necessário que quem o promove leve o utilizador a carregar no endereço que o conduza a uma página com um script malicioso. Isto é uma conversa um bocadinho técnica, mas é para perceber que é através do browser que o utilizador pode ficar em risco, sendo que, na verdade, é no sistema operativo depois que o problema ocorre, pelo que a versão do browser utilizada acaba por não ser relevante. Num ataque bem sucedido, a informação veiculada pelo utilizador através do browser fica então vulnerável e o atacante ganha recursos para a realização de ataques em que o endereço de origem é falsificado para que uma máquina possa tomar o lugar de outra. A Microsoft, no entanto, adiantou que ainda está a trabalhar na resolução do problema, embora já disponibilize uma ferramenta de software no seu site para limitar o potencial da falha. A empresa está igualmente a trabalhar com fabricantes como a Google e outras empresas gestoras de serviços online para minimizar o impacto do problema. O Ministério das Finanças e da Administração Interna português anunciou esta semana uma alteração às datas para a entrega online das declarações de impostos, do IRS, portanto. Este ano, os contribuintes com rendimento de trabalho dependente ou pensões podem recorrer à internet para fazer chegar o seu IRS às finanças durante o mês de abril. Já os trabalhadores independentes, associados à segunda fase de entregas, esperam até maio para entregar as suas declarações, se optarem por fazê-lo via internet. Para entregas em papel, a primeira fase do IRS decorre em março, e a segunda em abril. Entre as novidades, conta-se também o facto dos trabalhadores dependentes ou pensionistas com ativos mobiliários passarem a entregar a sua declaração de impostos na segunda fase. Ao longo dos últimos anos, o Governo tem procurado incentivar a entrega das declarações de impostos via internet, com várias medidas, a introdução progressiva de um sistema de pré-preenchimento de parte da informação necessária da declaração é uma das medidas nesse sentido e permite cruzar a informação fornecida pelo contribuinte com os dados fornecidos pela entidade empregadora ou alguns serviços do Estado. A parceria com juntas de freguesia para a criação de pontos de apoio ao preenchimento das declarações em formato eletrónico ou o compromisso de pagar os reembolsos num prazo máximo de 20 dias após a submissão de validação da declaração, como aconteceu de resto no ano passado, foram outras das medidas na mesma linha. De acordo com os dados disponibilizados em junho do ano passado, 80% dos contribuintes usou a internet para entregar a sua declaração de impostos. E é isto. Até breve. 3 dados.